Welcome to Vortex. Please, close your eyes.
So tenderly, your story is nothing more than what you see or what you've done or will become. Standing strong, do you belong in your skin? Just wondering. Gentle now as the tender breeze blows, whisper through my Gran Torino, whistling another tired song. Engine hums and bitter dreams grow, heart locked in the Gran Torino. It beats a lonely rhythm all night long. It beats a lonely rhythm.
Salve, salve, galera, começando aqui mais um Vortecast especial. Tô aqui com o Rafael Moreira.
Opa, tamo aí, como sempre.
Pois é, hoje retomando finalmente a conclusão da filmografia do Clint Eastwood como diretor, né?
É, rapaz, deu trabalho, hein? Deu trabalho e deu material aí, quase 6 horas de material.
É, mas enfim, né? Como a última a gente cortou no meio da gravação, essa daqui não vai ter uma apresentação, né? Que a gente segue desde o Sobre Meninos e Lobos até o último filme dele lançado, que foi o J. Edgar. Inclusive o J. Edgar participa só eu, Rafael e o Mário, porque os demais ainda não tinham visto. E o restante dos participantes, quem eram, Rafael?
O Ivan Motosserra, lá do Rock 30, o Jackson, nosso garoto do Blockbuster, o Levi
e nós três que já comentamos, né?
Exato.
Outra coisa importante, né?
Outra coisa importante é que vocês já devem ter sido sacaneados por um podcast que saiu hoje de madrugada e não era de verdade.
É verdade, é verdade, né, Rafael? Feliz 1º de abril aí pra todo mundo, né, cara?
Exato. Gostaram das piadas do Costinha?
Só aproveitando a deixa, não sei se eu vou ter oportunidade de comentar isso na agenda cultural. É, saiu recentemente uma biografia do Clint, muito boa, tá? Saiu pela editora Nova Fronteira. Quem tiver a oportunidade de adquirir, vale muito a pena. Ele tem um relato assim, que comenta bastante de cada filme quando foi lançado, o aspecto crítico de cada um, retratando a crítica da época, o que falavam sobre o filme, ponto de vista do Clint, ainda mais por ele ser um cara bem recluso, não gostar de dar entrevistas, acho que é um grande complemento a esse podcast.
É uma boa oportunidade de conhecer mais um pouco de um cara que tipo, você não vê ele nunca em essas matérias, até porque o público dele não é muito chegado nisso, né? Não...
Ele já foi, né, cara? Exato. Lendo o livro, ele já foi, tipo, o grande ator de Hollywood aí nos anos 70. Ele era o topzão de todos.
Era, né? O Brad Pitt da época, né?
É, pois é, cara.
Mas é bem maneiro. E tá aí, o link tá no post aí, quem quiser conferir.
É, acho que é uma boa, né? E depois a gente retorna aí, quem sabe, pra comentar de um novo filme dele, né? Ele ainda vai dirigir outro filme, provavelmente deve chegar no ano que vem.
Vai atuar também, né?
Vai atuar e quem sabe a gente retorna pra comentar da filmografia dele como ator, né?
Quem sabe?
Dá uma folga um pouco pra galera que já deve estar de saco cheio.
Pois é, até eu tô.
Te falar que eu tô lendo o livro, eu tô revendo algumas coisas ainda, cara.
É, cara, você é um herói, velho.
Interessante. Mas é isso aí, fiquem com o podcast, espero que vocês gostem e um feliz dia da mentira pra todo mundo, né?
É isso aí. Dia dos Bobos. That shatters my skin is sparkling. Your world is nothing more than all the tiny things you left behind. So realign all the stars above my head. Warning signs, travel far. I drink instead on my own. Oh, how I've known battle scars and worn out beds. Gentle now, tender breeze blows and
whispers through Gran Torino.
We need to talk to him. Boston PD found the body of a guy in the woods behind McGill's.
Bloody guy?
Yeah, a pedophile with three priors. They want to talk to Dave about it. So, Jimmy, when was the last time you saw Dave?
The last time I saw Dave.
Yeah. Dave Boyle.
Dave Boyle. Yeah, Jimmy. Dave Boyle. That was 25 years ago, going up this street, back of that car. Jimmy, what did you do? Thanks for finding my daughter's killer, Sean. If only you'd been a little faster. You could have said Celeste Boyle, 500 a month, too. Sometimes I think all three of us got in that car. And all of this is just a dream, you know? A dream, sure. The reality, we're still 11-year-old boys. Locked in a cellar, imagining what our lives would have been if we'd escaped. Maybe you're right. Who the fuck knows?
Então, o próximo filme da lista é de 2003, né? Seria sobre Meninos e Lobos. E, bom, eu quero começar falando uma coisa idiota e inútil, mas eu preciso falar que, bom, o filme é estrelado pelo Sean Penn, né? Que, tudo bem, eu sei que é um ator fantástico e tal.
Você não vai falar mal dele, né? O pessoal já usou ouvintes aqui do Vortex, já sabem que eu sou putinha dele.
Só que eu tenho problemas com ele, cara. Eu não consigo levar a sério aquela cara derretida dele lá. É muito bizarro.
Por que, cara? Você tá de sacanagem,
ele, né? Ele parece uma mistura do Parreira com o Fred Krueger, cara. É muito... É muito bizarro aquela cara dele, né?
Foi na cara de azedo, né?
A cara dele derreteu, cara. Esse que é o problema. Nesse filme nem tanto, mas o próximo filme dele é tenso.
Depois dessa que eu vou falar o quê, né?
A sinopse que eu me lembre, que é uma cidade nos Estados Unidos, daí tem ali o grupo de três amigos de infância, né? Que hoje em dia já cada um foi pro seu lado e tal, cada um faz alguma coisa da vida. Tem o Champagne, que ele é meio que um mafioso, assim, né? Ele é, tipo, não é um mafioso explícito, mas ele é bandidão, assim, né? Ele não ganha vida legalmente, posso dizer assim. E a filha dele desaparece, né? A filha dele some e basicamente é... E um dos amigos dele de infância é o detetive que tá investigando o caso. Que é o Kevin Bacon. Cara, não sei, a gente pode colocar tudo. Na real, esse filme aí, quase todo mundo já viu, né? Esse filme aí, porra. Eu acho que vale mais a gente ressaltar o que é legal do filme, assim, né? Que eu acho que o trio que foi escolhido pelo Clint é muito bom, assim. Tipo, ah, beleza, o Champagne tem essa cara de parreira, mas, cara, ele é muito... Eu acho o papel dele muito bom no filme, assim, cara. Excelente. Eu tenho medo dele, assim, quando... Algumas cenas, tipo aquela do bar, ele conversando com...
Dave.
O Dave, mas o nome
o
dele...
Tim Robbins.
É o Tim Robbins.
Tim Robbins. Cara, é tensa pra caralho, assim. Já sabe que, tipo, o Tim Robbins tá com o cu na reta ali, tá ligado? E, tipo, começa... Ah, não, vamos tomar aqui, vamos beber aqui de boa, tal, porra, cara. E o Tim Robbins também, cara... O filme é muito pesado, né? Pô, daí tu pega que o Tim Robbins foi lá abusado quando era criança, daí virou aquele cara sequelado ali que ele é hoje. E, porra, cara, e as coincidências do filme é muito legal, assim, a forma que elas são, como elas são colocadas, assim. O próprio final, tipo, eu gosto desses filmes que no final, tipo, porra, na real não é, não deu certo, sabe? Na real deu tudo errado, tá ligado? Mas, tipo, vamos seguir em frente, sabe? E, porra, é pesada a parada, assim. É. Ele não é previsível. Tu sabe que não foi aquilo que aconteceu, mas tu não sabe o que que é também, sabe? Tipo, tu sabe que o bicho tá matando o cara, mas que não foi ele. Mas ao mesmo tempo, assim, se surpreende, é legal pra caralho, porra.
Eu só queria fazer um comentário assim que elogiar, eu nunca elogio traduções de nomes de filmes. Eu acho essa tradução foda, cara. O nome original
é verdade.
Mystic River.
É, que é só o nome do rio lá, né?
É sobre meninos e lobos, né? Aquela coisa até meio sociológica, né? Thomas Hobbes lá, o homem é lobo do próprio homem e tal. É bem maneiro, cara. Acertaram mesmo, assim.
Como quase nunca, né?
Como quase nunca, velho. Tem tudo a ver com o filme, né, cara? Essa frase encaixa bem, né, cara?
Principalmente pela parte do Tim Robbins lá, que ele fala muito disso, né? Ele fala muito disso, sobre os lobos, o garoto vai sair agora. E, porra, é muito foda, cara.
Os vampiros.
Isso.
E ele tem também aquele aspecto de amigos, assim, os caras ali que são amigos desde a infância, né, eles são grandes amigos, assim, e quando crescem acaba meio que se distanciando, né, cada um segue um rumo meio diferente na vida, né, então tem esse tipo de avaliação também, que na hora que eles vão se encontrar novamente, eles já não conseguem ter aquele mesmo entendimento que eles tinham, porque eles são, enquanto crianças, eles eram próximos e tal, eles eram parecidos, agora eles são totalmente diferentes, né, eles têm, cada um tem uma mentalidade, cada um tem um rumo na vida, né? Eles não conseguem mais reatar aquela amizade da mesma maneira que era antes, né?
Ele lembra até, cara, claro, é bem diferente a trama do filme, mas esse negócio de uma amizade meio perdida, assim, lembra aquele Sleepers, não lembro nem como que é a tradução, que tem o Brad Pitt lá, o De Niro interpretando um padre. Não sei se vocês lembram desse filme.
Eu vi, lembro.
Tem o Kevin Bacon, inclusive, que é um escroto do caralho nesse filme.
Faz um policial, né, sei lá. Não, policial não, faz um cara guarda, não me lembro agora.
Sei lá, tem a ver com...
Mas, nesse filme é legal que os três personagens, eles são, tipo, bem desenvolvidos, assim, cada um meio que é bem profundo, assim, o Kevin Bacon, beleza, é o policial, mas ao mesmo tempo ele tem aquele lance dele ficar ligando, recebendo a ligação lá da mulher, né, tipo, vocês lembram lá que a mulher liga
ele
não
tá
fala
fudido,
nada.
Né, na verdade, ele fudido, tá ligado? Né, tá todo mundo fudido.
Fudido, tá ligado? Cada um na sua, claro, nas suas proporções, mas, tipo, cara, e daí o Champagne, porra, a filha dele desapareceu, mas ao mesmo tempo, porra, o bicho é forte pra caralho, mas ao mesmo tempo não é também, tá ligado? Então,
o bicho,
porra,
é ruim, né, velho, o bicho é ruim pra caralho.
E daí tem a mulher lá do Tim Robbins, cara, puta, também é... Como é que é o nome daquela...
Filha da puta, né, velho? Ela é uma filha,
caralho,
da puta.
Filha da puta, né, cara? Ela fica com uma raiva dela, né?
Não existe mocinho nem bandido, cara.
Exatamente.
Aqui, todo mundo é ser humano,
agora,
cara.
Agora, você me deixa, eu falar. É exatamente isso. Filme de 92, agora vou lembrar vocês, Unforgiven de 92. Esse filme de 2003, levou 11 anos, mas ele retoma essa coisa sombria de quem é o herói e quem é o vilão. Justamente, o que ele faz no Unforgiven, ele faz exatamente no Sobre Meninos e Lobos.
Uhum.
Que ele volta essa coisa assim, a que limite se chega a justiça americana? Fazer justiça com as próprias mãos. Da mesma forma que acontece no Unforgiven, que a gente não sabe direito, pô, o que que tá certo, o que que tá errado, exatamente no Subindo de Lobos, o que que tá certo, o que que tá errado. Tá certo aquele pai se vingar daquela forma, e ele se vingando daquela forma, olha a cagada que ele fez, enfim, entendeu? Então, é a mesma coisa, ele volta ao tema de Unforgiven, só com uma outra história, com outros personagens, de outra forma, que é justamente até que ponto chega o limite da justiça. E também tem, né, o discurso lá da esposa do Sean Penn, né, que a Laura Linney faz, né? Que é coisa até meio Lady Macbeth, né? Que é uma coisa meio tragédia, né? Lady Macbeth fala, né? Que a tragédia abre as maiores feridas e mostra por diante das úlceras que são cobertas com tecido, né? Isso é bem Shakespeare, né? Ensina a incerteza deste mundo e sobre as fundações, né? Sobre as fracas fundações que são edificadas as incertezas. A Lady Macbeth, ela descreve o que é a tragédia, né? Nesse discurso dela. E é exatamente isso que é o filme. O filme é uma grande tragédia. Sobre Meninos Lobos é uma grande tragédia. Começo do filme, final, uma grande tragédia. Aquela tragédia daqueles amigos que eram unidos e eram amigos no começo do filme e que faz eles andarem em caminhos separados, aquela tragédia. Depois uma tragédia lá na frente vai juntar eles de novo. E vai acontecer mais uma tragédia no final do filme.
É aquela coisa, né, cara? A violência só vai gerando mais violência e vira algo cíclico, né?